Narciso, qual é o impacto que tem a nomeação do vice-presidente e do presidente no Mali, dois militares, e a nomeação, a escolha de um civil para primeiro-ministro em face das pressões que estavam a ser feitas sobre o Mali desde o golpe de Estado, pressões que eram feitas pela CDAO para que o país regresse à governação civil, que, segundo os militares no poder, será daqui a 18 meses, e é para isso que este governo vai preparar o país.
É um meio cumprimento das exigências da CDAO, porque o presidente é um militar na reserva, portanto, para todos os efeitos, equivale a um civil, na prática. Assimi Goita está na vice-presidência pelo seguinte facto. O atual presidente de transição tem um historial de 4 demissões, enquanto foi chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e depois quando foi ministro da Defesa. É considerado um homem muito intransigente e que já disse que só vai assinar papéis quando a junta militar, quem fez o golpe, garantir a estabilização do norte do país. E, portanto, não se prevê que isto aconteça na próxima semana, e o problema vai se arrastar, e há uma espécie de um consenso no Mali, ao nível das elites e também do povo, conhecendo o caráter deste novo presidente interino, de que o mesmo não vai aguentar mais do que 3 meses na presidência, porque mais cedo ou mais tarde vai apresentar a sua demissão. E, portanto, é por isso que a Assimi Goita lá está na vice-presidência, para os militares não perderem ou tentarem não perder o controle do desenrolar dos acontecimentos. Quanto ao primeiro-ministro, um ponto muito importante, para além de ser diplomata de carreira, representou durante muitos anos o Mali nas Nações Unidas, também representou o Mali na UEMOA, na moeda única da África Ocidental. E isso é um fator que assegura a necessidade da captação de dinheiro e de investimento, e que é um diplomata com experiência económica e financeira, e isso é muito importante o Mali neste momento. Já agora, e reforçando aquilo que disse há pouco relativamente ao presidente interino, quando ele diz que só assina papéis quando a paz estiver concretizada no Norte, ele também disse que o papel do governo é arranjar dinheiro e regularizar as instituições. E, portanto, a linha traçada pelo presidente é esta. Quanto à CDAO, depois desta meia solução apresentada a gosto da CDAO, já veio impor, e indo aqui ao encontro das sanções que ainda não foram levantadas, já vem impor novas condições para essas sanções serem levantadas, que são, resumem-se em 3 pontos, e o primeiro é definir-se exatamente qual é o papel do vice-presidente Assimi Goita. A segunda é a libertação dos presos políticos, e a terceira é, pura e simplesmente, o desmantelar da junta militar. Esta junta militar, neste período de transição, será uma espécie de um conselho de revolução, como houve aqui em Portugal, e que não assegura a independência de poderes e não assegura o tal governo civil e o período de transição mais civil do que militar. E, portanto, estas são 3 exigências da CDAO neste momento para que o processo continue dentro de uma maior constitucionalidade possível, digamos assim, e não dentro de uma lógica pura e exclusivamente militar.
Eu gostaria de dar um apontamento ao que disse o Raul. Nesta configuração existem 3 personagens, digamos assim, que estão no topo do Estado maliano neste momento, numa situação de transição, mas a hierarquia não podemos definir como presidente, vice-presidente, primeiro-ministro. Teríamos que pôr o real poder que cada um tem. E porquê é que eu digo o real poder? É porque foi elaborado um documento pelo Comitê Nacional de Salvação do Povo, a junta militar, que fizeram o golpe de Estado a 18 de agosto, em que existe um conjunto de prerrogativas do vice-presidente, neste caso, Assimi Goitá, que lhe dá quase mais poder que ao próprio presidente Bandaô. Daí, o presidente Bandaô vai ser uma figura decorativa que tenta agradar a gregos e a troianos. Ou seja, ele é um militar na reforma, mas é um militar, mas por outro lado é um civil também porque está na reforma. E o facto de estar na reforma como militar faz crer que é ainda um militar, mas também um civil. Digamos, entramos aqui no imbróglio, cada um pode expor da forma como quiser. Mas os poderes do presidente Bandaô são extremamente limitados e quase dependentes das prerrogativas que tem o vice-presidente devido a Assimi Goitá, devido exatamente a esse documento que o Comitê Nacional para a Salvação do Povo redigiu e que durante o período de transição sobrepõe-se à própria Constituição, ou seja, o que não está presente nesse documento será respeitado aquilo que inclui na Constituição. A escolha do primeiro-ministro Mokhtar Wana é exatamente devido aos atributos que o próprio Rolo realçou, mas também é um grande tecnocrata. Portanto, será para arrumar a casa. Mas existem outras particularidades, além de ser um civil, além de o facto de ter sido ministro dos negócios estrangeiros durante a presidência da Madu Touré, ele beneficia de grande reputação junto da comunidade internacional, junto da comunidade sub-regional, onde está inserido o próprio Mali, que é praticamente um desconhecido da população maliana. Portanto, aqui, por um lado, a junta militar, que são eles que estão a tirar os cordelinhos nesta formação, estão a posicionar elementos e cumprindo a sua própria agenda. No entanto, tirando argumentos, também à própria CDAO. O trabalho agora do primeiro-ministro de transição, Mokhtar Wana, será, e aí será o mais complexo, a composição do novo governo de transição, que já sabe que vai ter militares e que terá, obviamente, civis. Temos de ter um ponto também em consideração relativamente à escolha do primeiro-ministro Mokhtar Wana, que é de onde ele vem. Ele nasceu em Bidi, que está no centro do país, que é apontada como a região mais afetada pelo terrorismo no Mali. E isto está imediatamente relacionado com a primeira apreensão da população maliana, que é o fenómeno do terrorismo que afeta 2/3 do país. Depois da questão de segurança é que aparece a questão do desenvolvimento. Aí atributos também tem Mokhtar Wana como antigo ministro dos negócios estrangeiros, toda a sua dinâmica em termos da diplomacia e o facto de ser uma personagem apreciada pela comunidade internacional. Daí, o mais importante neste momento é que estas três personagens, que nenhuma delas surge do movimento N5-RFP, que foi o movimento que provocou a queda de Ibrahim Boubacar Keïta com o seu anúncio de demissão, nenhum deles pertence ao movimento M5. Daí eles podem vir a ter um papel importante no governo que irá surgir, como os próprios militares. Ou seja, quem está a ganhar pontos nesta fase e mesmo respondendo de forma dúbia, não é, às exigências da CDAO, comunidade internacional, aí falo dos principais parceiros do Mali, entre os quais a própria França, entre outros, mas particularmente a França, está a responder em meio termo e de forma dúbia, não é? Portanto, é um dos pontos que também temos que ter em consideração nesta nova composição da esfera do poder no Mali.
Passando do Mali para a Guiné-Conakry, que vai ter eleições a 18 de outubro. Esta semana, a Guiné encerrou as suas fronteiras com a Guiné-Bissau e o Senegal, diz que é por razões de segurança. Todavia, vários observadores dizem que é porque os guineenses, portanto, da Guiné-Conakry, que vivem nestes países vizinhos, como é o caso da Guiné-Bissau e do Senegal, não foram outros, foram estes dois, são apoiantes não de Alpha Condé, mas da candidatos da oposição. Alfa Condé tentar um terceiro mandato, extremamente controverso, continua a haver grandes protestos, Macri, continua a haver resposta excessiva por parte das forças de segurança. Há também aqui a questão de que o atual presidente da Guiné-Bissau e Alfa Condé têm relações tensas, por exemplo, durante as cerimónias da independência da Guiné-Bissau, não houve um representante da Guiné-Conakry. Como é que estamos em relação à Guiné-Conakry? As eleições vão ter lugar? A comunidade internacional não acredita que Alpha Condé não ganhe, porque normalmente quem está no poder consegue manobrar eleições.
O fecho dessas fronteiras são exatamente a prova de que quem está no poder controla o processo e consegue dominá-lo, consegue levar a água ao seu moinho mais facilmente, até com recursos do Estado e com esta tomada de posição, com este poder. Eu creio que relativamente à Guiné-Conakry não há qualquer dúvida de que Alpha Condé será reeleito e que a contestação também irá continuar e que no pós-eleições as coisas podem ficar ainda mais piores, digamos assim, porque ele está legitimado, para todos os efeitos está legitimado, e terá sempre a tendência a tentar acalmar as coisas, não com medidas construtivas, mas com o uso da força, pura e simplesmente.
Rui?
Na minha opinião, a Guiné-Conakry tem fronteiras com 6 países. Foi anunciado 3 semanas antes do escrutínio o encerramento das fronteiras com a Guiné-Bissau e o Senegal. Isto tem uma carga simbólica e uma mensagem política gigantesca, sendo Alpha Condé ainda o presidente da Guiné-Conakry. Todos sabem as relações super tensas entre o presidente Omar Sissoko e Alpha Condé, como sabe também de Macky Sall, presidente do Senegal, com Alpha Condé. A eleição de serem encerradas as fronteiras com a Guiné-Bissau e não com o Mali, a Costa do Marfim, a Libéria ou a Serra Leoa, aqui há uma carga simbólica enormíssima, mas também, no caso de vitória de Alpha Condé, é uma pessoa quase que pode antever o que serão as relações bilaterais com a Guiné-Bissau e as relações bilaterais com o próprio Senegal e em que eixo Alpha Condé poderá vir a situar-se caso seja eleito para um terceiro mandato. Por outro lado, o principal adversário de Alpha Condé, Selou Delaine Diallo, é uma personagem com muita popularidade no interior da Guiné-Bissau. Inicialmente ele tinha lançado o apelo e foi parte até de um grupo de partidos que pretendia boicotar as eleições, que recuou e apresenta-se como candidato para fazer face a Alpha Condé. E sabemos que ele tem relações de afinidade e até étnicas com uma parte da elite política bissau-guineense e mesmo senegalesa. Porquê? Porque ele representa o poder político Fula na Guiné-Conakry, como a mais-valia que tem Selou Delaine Diallo. Ele está a encarnar também a própria oposição que se pode fazer a Alpha Condé, impedi-lo de um terceiro mandato. E de que maneira? É que, boicotando as eleições, portanto, através de uma abstenção e de uma recusa de ir às urnas, a vitória de Alpha Condé está absolutamente garantida, porque os seus militantes, esses sim, vão votar em força e aí as percentagens de Alpha Condé teria até mesmo condições de ganhar logo à primeira volta. Com a presença de Selou Delaine Diallo como principal adversário eleitoral de Alpha Condé, a situação equilibra-se. E mesmo fora do contexto étnico, os partidos e grupo de eleitores de oposição ao Alpha Condé, que fazem até mesmo parte da Frente Nacional para a Defesa da Constituição, que também apela ao boicote, mas já existem alguns que dizem que é melhor votar para fazer barragem à Alpha Condé, podem concentrar os votos neste candidato. Aqui vamos ver logo, após a primeira volta, digamos, se o Alpha Condé consegue o seu objetivo de passar na primeira volta ou se irá haver uma segunda volta onde tudo se vai jogar para, em termos do futuro presidente da República. O encerramento, voltando ao início, o encerramento das fronteiras com a Guiné-Bissau e o Senegal tem todos estes fatores incluídos. E porquê? Porque se ele Diallo tem uma grande projeção na diáspora da Guiné-Conakry. E aí, muitos guineenses Conakry que vivem na Guiné-Bissau e mesmo no Senegal podem reentrar em força no país para exercer o direito de voto, que neste momento já não podem fazer. É normal fecharem as fronteiras num país, em muitos países africanos, durante o período eleitoral. Isso é uma prática habitual até. O que não é normal é ser 3 semanas antes e apenas com 2 países.
Raul Bárbara Pires e Rui Norman, muito obrigada.